Fala, rapaziada, ligado aqui num podcast sobre futebol do nosso canal no YouTube. Um salve para você também que está nos ouvindo no podcast, né? Seja no Spotify ou qualquer um agregador de podcast. Lembrando que a gente está em quase todas as plataformas de podcast. E esse vídeo aqui, especificamente, a gente está no YouTube porque é mais um vídeo de par ou ímpar. Semana passada a gente pede desculpa a vocês que a gente não gravou nada, mas foi meio que a gente estava meio que sem pauta. As Olimpíadas estavam mexendo com a rotina de todo mundo, mas enfim, a gente agora está nos trilhos. Vamos trazer aqui uma sugestão novamente, né? Segunda sugestão que a gente traz. A gente já trouxe a de Bruno Fernandes ou Pogba. Você pode conferir no nosso canal, os vídeos estão lá. Se o nosso editor quiser botar aqui, vai ajudar também. Para você conferir quem ganhou a discussão, a sugestão foi de um dos nossos inscritos aqui. E hoje vou trazer outra. A sugestão do Butch ou Butts. Daqui a pouquinho eu vou falar, só antes vou deixar nossos amigos se apresentarem aí para a gente dar o pontapé nesse debate.
Fala pessoal, Henrique Gomes aqui. A gente ficou sem par ou ímpar na última semana, mas tem que ter, né? Tem que ter, porque a gente se comprometeu a isso. Então, estamos aí com o par ou ímpar de volta.
Fala, rapaziada, eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas, canal vizinho aqui. Inclusive, nosso inscrito aí que deu a sugestão da vez, ele também segue a gente por lá, então um abraço para ele, né, para o nosso glorioso Butch aí. E é isso, cara, vamos discutir. E você não deixa de dar a sua sugestão também, porque assim a gente tem munição para fazer vários vídeos, várias sugestões de vocês. É sempre bom ter a interação do público com a gente. Tamo junto.
Exatamente, não deixe de dar sua sugestão aqui embaixo, mas também não deixa de se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo, que sempre ajuda a gente. E também siga a gente nas outras redes sociais, arroba podcastsobrefute, que está aparecendo aqui embaixo também. Você pode seguir no Twitter e no Instagram para ficar por dentro dos nossos lançamentos. Bom, vamos direto ao assunto, né? Que vocês provavelmente já sabem, porque tá na thumb do vídeo aí, o nome do vídeo, então não tem por que eu ficar de suspense aqui. A sugestão do Butt, ou Butt, não sei como pronuncia, perdão. Mas, enfim, tá aqui do lado da tela também. Nosso editor vai botar o print que a gente tirou. É se, basicamente, se camisa pesa ou não. Ele já deu a opinião dele aqui, né? Ele disse que, particularmente, acha que não, que acha que o que pesa é o nível técnico, tático, a torcida, enfim, esses outros fatores. Mas, para ele, a camisa não tem esse peso direto no jogo. Vou dar minha opinião depois de vocês, querer abrir o debate aqui. Alguém quer começar?
Henrique, te dou a honra.
Não, tudo bem, eu posso começar. Vamos lá, né? Cara, eu não sei se camisa pesa, tá? Já vou começando falando que diria que não. Já começo dando minha resposta aqui. E por quê? Eu acho que vários fatores podem pesar, tá? Não só a torcida, mas também o quanto o time está acostumado com esse tipo de confronto. Então é normal que um time possa ser muito forte, mas ele caia numa competição na qual ele não está muito acostumado e caia rápido, caia cedo. Isso aconteceu várias vezes com o próprio PSG ou o City, que tem grandes times há muito tempo e estava sempre caindo muito cedo em Champions. E depois de participar várias e várias vezes, a gente viu ele se acostumando com essa competição. E agora o City chegou numa final e antes o próprio PSG tinha chegado. Ou seja, existe também uma questão de você estar se acostumando. Então é normal de que um clube maior, mesmo que com um time não tão bom, consiga vencer o seu, se classificar e chegar mais longe, porque ele está mais acostumado com esse tipo de competição, mesmo não estando com os melhores jogadores e coisas do tipo. Fora, de novo, questão de torcida, tem que ter também jogadores que estão acostumados, né, a vencer sempre, a estar acostumado a estar sempre avançando, fazendo os gols e conquistando tudo. E é isso tudo, são vários fatores, entendeu? Não dá para mim dizer que, tipo assim, só a camisa é um fator. Exceto o Real Madrid, que eu acho que o Real Madrid é muita exceção, porque o Real Madrid, mesmo com o time não estando muito bem, chegou numa semifinal de Champions ainda agora, então, e ganhou três Champions seguidas. É muito bizarro o que acontece com o Real Madrid. Acho que o Real Madrid seria meio que um caso à parte, mas fora isso, eu não acho que a camisa pese. Mas como no futebol várias coisas acontecem, tudo pode acontecer. E normalmente os grandes clubes são os que já têm um nome, se classificam, a gente acaba falando, ah, a camisa pesou, mas pô, só camisa acho que não dá, não. Mas fala aí vocês, a gente vai discutindo.
Eu vou falar justamente em cima de um exemplo que você deu do Real Madrid. Eu acho que esse exemplo recente, na última Champions, é justamente um exemplo que eu vou usar para sustentar a minha tese de que camisa não pesa, sabe? Porque o Real Madrid chegou às semifinais da Champions, mas pegou o Liverpool, que foi um time que estava ali. Então, o Real Madrid é maior, né? Mas o Liverpool é um clube grande também. E, tipo, pegou um time que estava numa fase não tão boa, que foi o Liverpool, foi avançando aos poucos, sabe? Mas nas oitavas pegou o Atalanta, que era um bom time, mas o Real Madrid também estava em bom momento. Então, não acho que foi a camisa que foi levando o Real Madrid até as oitavas de final. Até as semifinais, perdão. E nas semifinais, se camisa pesasse, teria passado pelo Chelsea, né? Porque, com todo respeito à história do Chelsea, que é um grande clube, mas o Real Madrid é muito maior que o Chelsea. Então, naquela época, eu até mesmo, inclusive, eu apostei no Real Madrid, eu achei que o Real Madrid fosse passar. Mas não pela camisa. Eu acho que a gente tem que ter diferenciação da camisa pesar com um elenco cascudo acostumado a vencer, que muitas vezes tem essa distorção, sabe? O elenco que o Real Madrid tem, a base pelo menos, que agora já se desfez ainda mais, né? Mas na temporada passada era Sérgio Ramos, Casemiro, a trinca de meio campo ali, o Benzema no ataque. Então, a base de um time super cascudo e vencedor estava ali. Não era a camisa que vencia os jogos, era a experiência desses jogadores, a quantidade de vezes que eles já decidiram jogos importantes. Então, eles corriqueiramente são testados, são postos à prova em ocasiões como aquela. Mas, como o futebol é maravilhoso, né, nem sempre isso vai ser a verdade. Nem sempre isso quer dizer que você vai vencer. E foi o que aconteceu contra o Chelsea. Pegou um time super organizado. É o melhor time, para mim, da reta final da temporada europeia. Eu que defendi o City como o melhor time do mundo há muito tempo. Mas o Chelsea, quando enfrentou o próprio City, dominou, entre aspas, né? Dominou do jeito que o Chelsea costuma jogar. Conseguiu limitar o City ao seu jogo. Enfim, pegou um time super qualificado e caiu. Eu acho que se camisa pesasse, em nenhuma dessas ocasiões que um time grande enfrentasse um time pequeno, o time pequeno teria chance de passar, sabe? Eu acho que esse discurso as pessoas só usam quando lhe convém, sabe? Para explicar algo que é inexplicável, tipo, algo que ninguém esperava e o time grande, mesmo sendo muito ruim, acabou vencendo. E com todo respeito, quem acredita que a camisa pesa, né? Mas só tô aqui defendendo a minha opinião. Acho que não é bem assim.
Pois é. Eu acho que se camisa pesasse, não existiriam as zebras no futebol, né? E quantas zebras a gente não vê todo ano, principalmente no mata-mata. E quando a gente fala de camisa pesar, a gente está falando de time grande, time tradicional. As camisas vão ganhando peso conforme as equipes vão conseguindo boas campanhas nas competições, ganhando títulos, ganhando casca, ganhando entrosamento com as equipes bem reforçadas, com um elenco forte, com um técnico que consegue fazer um trabalho a longo prazo. Tem, claro, suas exceções. Nem tudo é uma ciência exata e quase nada é uma ciência exata dentro do futebol. E é isso, cara. Acho que a camisa não pesa. A gente vai ter exemplos em que isso vai ser usado como verdade. Acho que até pro lado lúdico do futebol, né? Tem vários ditados, né, dentro do futebol. Não só a camisa pesa, mas é o quem não faz toma. Enfim, tem vários ditados dentro do futebol que às vezes é bom para ficar na boca do torcedor e tal. Mas usar isso como explicação, um time superior conseguiu ganhar do inferior só porque a camisa pesa, se você não tivesse ali um trabalho bem feito, um time qualificado, bons jogadores ali, só por ser aquele clube, ele naturalmente iria vencer. De um time pequeno, mas que é bem treinado, bem organizado, não iria. Eu acho que a nossa discussão tende a ser bem rápida por conta disso, né? Porque esse peso ele entra muito pouco no campo, sabe? Às vezes não numa final, numa grande decisão, mas, por exemplo, o Leicester foi campeão inglês numa época em que a gente tinha alguns dos melhores técnicos do mundo, os elencos mais caros, as camisas mais pesadas dentro do futebol inglês. A gente tem vários outros exemplos aí em que a camisa não pesou, no caso, principalmente no mata-mata, né, como a gente disse. A gente teve a seleção brasileira perdendo para a Bélgica na Copa do Mundo, uma seleção 5 vezes campeã do mundo, e a outra sem tradição nenhuma, historicamente falando. Então a tradição ela vai se construindo com vitórias, com bons resultados, com bons trabalhos, principalmente. Então não vai ser só o que tu
fez no
passado que vai sustentar você e te alçar a vitória.
Te interrompendo aí, usando esse próprio exemplo que você disse, muito bom, na verdade, esse exemplo. A seleção da Bélgica, àquela altura, era mais cascuda que a seleção brasileira, pô. Pode parecer absurdo, assim, mas o elenco, pelo menos para mim, é um elenco que já tinha uma base desde 2014, ou seja, teve o ciclo até 2014, jogou 2014, caiu para vice-campeã, que foi a Argentina, teve o ciclo para 2018, bateu quartas de final, né, se eu não me engano, da Eurocopa de 2016, e com os mesmos jogadores, sabe? A base era a mesma. Então, aquele time da Bélgica era mais acostumado a jogar junto, mais acostumado a grandes torneios, né, grandes competições. O Brasil não, o Brasil, por mais que seja a camisa do Brasil, já seja muito mais conhecida, muito mais vencedora do que a da Bélgica, mas o elenco, o time, como um conjunto, o da Bélgica estava mais acostumado a grandes competições do que o Brasil. A gente teve Gabriel Jesus fazendo primeira participação em Copa, que era o nosso 9, a gente teve o nosso goleiro também, diversos jogadores, a gente jogou com o Fagner, pô, na lateral direita, com todo respeito ao Fagner. Mas era um jogador que não está nem um pouco acostumado a esse alto nível europeu.
É, cara, bem isso aí que vocês falaram, né? Camisa, não dá para você considerar camisa pesa, porque se camisa pesasse, os mesmos que sempre venceram seriam os que sempre iriam vencer, e nunca teria, como vocês disseram, novas zebras ou novos clubes diferentes, ou seleções crescendo, ou coisa do tipo, entendeu? Então... É isso, o futebol ele sempre vai ter essas mudanças e sempre vai ter algum resultado diferente. O Porto ganhou a Champions em 2004, ninguém esperava, mas ele foi lá e ganhou. 2004 até então foi um ano de muitas zebras, por exemplo, a Grécia ganhou a Eurocopa. Você vai falar que a Grécia, a camisa pesou? Não, é a Grécia. A Grécia ganhou a Eurocopa e nunca mais tem nada, mas ganhou, entendeu? Então, assim, não dá para dizer que a camisa pesa sempre, sabe? Então... Vai existir aqueles momentos que os grandes clubes sempre vão vencer e sempre vão classificar e você vai falar, a camisa pesou, mesmo ele estando mal, mas é vários fatores, entendeu? O time cascudo, uma torcida, tá acostumado para essas grandes competições, ou até mesmo o simples fato de ser um dia bom para esses jogadores que não estão numa boa fase, estão num bom dia, ou jogadores que estão numa fase ruim, quer dizer, estão numa fase boa, nesse dia não estão jogando bem, então são vários fatores que podem acontecer. E agora, simplesmente a camisa pesa, aí eu não consigo, não funciona para mim essa resposta.
Eu acho até que essa expressão, ela nasce quando a gente vê um time pequeno respeitando demais um time grande, com medo de agredir, se enfiando lá atrás, sabe? Com medo de perder, tirando a vontade de vencer. Aí você vê um time grande que muitas vezes não está tão numa boa fase assim, ele te engolindo, ele indo para cima de você, e aí o pessoal fala que isso é por conta da tradição, do peso da camisa, ou do time pequeno ter se acovardado contra o grande, o que, de certa forma, também é uma forma de explicar taticamente, tecnicamente, como é o jogo. Um time que, muitas vezes, por estratégia, acha que se você se expor demais, se você tentar agredir demais seu adversário, tentar jogar mais com a bola, com a posse, você vai se expor muito, e aí você vai acabar sofrendo gols. Então, por respeito ao adversário, por achar que o adversário tem mais qualidade que você, e aí você tenta se defender um pouco mais e chama o adversário para dentro de você, você faz ali um jogo muito bom defensivamente e consegue vencer. Isso acontece poucas vezes. Então, quanto mais você chama o seu adversário para cima de você, maior a chance de que ele vá conseguir vencer o jogo. Outro ditado, fora do futebol até, né? Que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso acontece no...
Isso é verdade.
Muito. Isso acontece muito no futebol e às vezes explica, né? Por que um time, a camisa pesou, porque o time grande conseguiu vencer o pequeno, mas a gente tem que enxergar, acho que mais o jogo do que esses fatores mais extracampo, de achar que um time simplesmente por ser grande conseguiu vencer o pequeno. A gente estava até tentando achar aqui alguns casos aqui para exemplificar e trazer o contraponto. A gente chegou a dois jogos, inclusive, envolvendo o PSG, né? Contra o Manchester United, naquelas oitavas de final, onde o PSG estava com a vantagem na partida, estava vencendo o jogo até os minutos finais e acabou sendo eliminado. E também nas oitavas de final contra o Barcelona, que sofreu aquele 6-1, tendo vencido por 4-0, aí fora de casa, se não me engano, o Barcelona fez 3-0 E aí o PSG fez um gol que obrigou o Barcelona a marcar mais 3 e acabou fazendo. Muita gente acreditou aquilo ao peso da camisa do Barcelona, a falta de tradição do PSG. Cara, a gente tem que enxergar vários fatores naquele jogo. Teve o fator da arbitragem, teve o fator do PSG ter mexido mal no jogo, teve o fator do Barcelona estar jogando em casa e a cada gol que vai fazendo...
Camp Nou engoliu o PSG naquela noite.
Exatamente, a cada gol que vai fazendo vai deixando a torcida mais esperançosa, isso vai acovardando o time que está perdendo, vai entusiasmando o time que está vencendo. Então a cada gol que faz, um olha para o outro e fala, não, a gente pode conseguir, e vai para cima. E o time adversário falando, pô, os caras estão indo para cima. Melhor a gente não se expor tanto, que a gente vai deixar espaço e vai acabar tomando gol. Isso tudo, cara, são fatores do jogo que não podem ser acreditados só o Barcelona, um time grande que tem 5 Champions Leagues e o PSG não tem. É só um pequeno que enriqueceu e agora está querendo vir a ser grande. Eu acho que poucas vezes a gente vai achar os exemplos. Eu acho até que o fato da gente ter tido dificuldade de achar exemplos em que a camisa pesou de fato, entre aspas, mostra que o quão raro é isso acontecer. É o quão raro a gente ver um time pequeno, só por ser pequeno, sendo engolido, sendo derrotado por um grande que não está jogando bem e vai lá e consegue tirar a força para uma vitória. Acho muito difícil isso acontecer.
É, você citou o Barcelona aí, que engoliu o PSG, né, nesse 6-1 na volta. Mas o próprio Barcelona também foi engolido depois pelo Liverpool, sabe? O próprio Barcelona foi engolido pela Roma no gol do Manolas, lá 3-0. Pô, se a camisa pesasse, o Barcelona não teria tomado essas remontadas, sabe? Essas remontadas, principalmente do Barcelona e do PSG, dizem muito mais sobre o emocional do time, os fantasmas de anos anteriores, que, como eu disse, o elenco basicamente era o mesmo, a base ali estava mantida. Então você tinha aqueles jogadores com lembranças do passado e que quando você toma um gol atrás do outro, vai vindo uma lembrança de que, tipo, caraca, a gente já fracassou uma vez, você vai vendo o filme se repetir, e isso tudo vai te engolindo, sabe? O PSG, que fracassou tanto, de tanto jogar, assim como o Real Madrid, que hoje tem um elenco super cascudo, mas o Real Madrid passou anos caindo em oitavas de final de Champions. Hoje a gente vê o Real Madrid de uma maneira diferente por causa da última década super vencedora. Quem sabe o PSG não esteja nesse caminho, sabe? O PSG cansou de passar vergonha em Champions League aqui, como a gente disse. Mas, cara, o PSG eliminou o Bayern de Munique, pô. O PSG, que os dois times, em termos de nível técnico, estavam bem nivelados, sabe? Era um confronto equilibrado. Mas, em termos de história, a gente nunca tenderia pro lado do PSG, porque o Bayern é um dos maiores clubes do mundo. E o PSG foi lá e eliminou o Bayern. Então, tipo, o mesmo PSG que se apequenou diante do Barcelona, agora cresceu para cima do Bayern. Então, são jogos diferentes, ocasiões diferentes. O psicológico, emocional também mexe muito nessas horas.
É, isso que você falou do psicológico, emocional, histórico, de ter fracassado outras vezes. Eu fui lembrando, primeiro, do jogo do Wolfsburg contra o Real Madrid, em que o Wolfsburg vence por 2-0 a primeira partida e perde por 3-0 a segunda, 3 gols do Cristiano. Foi pela Champions também. O Draxler estava nesse time do Wolfsburg. Ele se transfere para o PSG na temporada seguinte. É a temporada que o PSG toma o 6-1. E antes desse jogo, cara, tem um vídeo de bastidor do PSG que ele é assustador. Pelo contexto que ele foi divulgado só depois, né? De acontecer o 6-1. Os jogadores estão já projetando como vai ser o jogo da volta, já partindo de um 4-0, e eles estão lembrando, pô, a gente está deixando a classificação escapar várias vezes e tal. Aí o Draxler conta, pô, ano passado eu estava no Wolfsburg, nosso técnico achou que era melhor segurar o 2-0 mesmo, que não era para partir para cima do Real Madrid e tal. A gente acabou se abalando, tomamos o primeiro, os caras foram lá, ganharam confiança, fizeram o segundo, a gente acabou perdendo o jogo. Aí eles discutindo, mas a gente está com a vantagem grande agora, né? 4-0, acho que a gente não vai perder, não. Acabaram perdendo, né? Acabaram tomando a virada inacreditável de 6-1. E o Draxler é um cara que estava presente nos dois momentos. E é um cara que estava no pré-jogo já lembrando do que aconteceu. Então, com certeza, isso entrou na mente dele, pesou quando ele estava em campo, ele lembrando, pô, cara, tá acontecendo de novo. Nosso time tá
principalmente com a vantagem enorme. O Barcelona, nesse jogo, fez um gol cedo, né? Então, aquele gol nos primeiros 15 minutos, o Camp Nou vem abaixo, te engole. Querendo ou não, cara, você se abate. Não sei quem tá assistindo joga bola, eu já joguei muita bola. Por mais que você tente se manter no jogo, quando o emocional vira de lado, é muito difícil você se recuperar.
Uhum. Às vezes no mesmo jogo, cara, você tá jogando assim, é 10 minutos ou 3-0. A gente aqui, peladeiro, se você tomar 3 gols, você sai, ou você, dentro de 10 minutos, o placar que fica, você continua ou não. Enfim. Aí, às vezes, não tem um outro time de fora. Você tá jogando, você tomou 3-0. Aí, o outro time, ou você tá ganhando de 3-0, e o adversário que tá perdendo. Ah, zerou, vamos a 5. Vai a 5 agora. Tá, zerou, o ânimo dos caras já muda. Porque, tipo, começou outra partida. A gente já tomou de 3-0, já perdeu. E eles podem ir pra cima agora. Agora, não, se continua aquela partida, pô, a gente já tá perdendo de 3-0. Vamos correr atrás desse resultado aí. A gente já tá perdendo mesmo. Vai ser difícil da gente correr atrás. Agora, não, se zerou, zerou. O ânimo dos caras já se renova. E se isso acontece na pelada, imagina num jogo profissional.
É, cara, e só finalizando aqui, vocês falaram bastante desse exemplo do PSG e do Barcelona. Tem o que falou, além da torcida, além de tudo isso, tem o fator do time Barcelona ser um time cascudo. Era um time que tinha ganhado em 2015, era um time que estava acostumado a chegar longe. Era um time de Messi, Suárez e Neymar. Tipo, porra, cara. Então, tem todos esses fatores, como vocês disseram, e tem o fator do time estar acostumado a esse tipo de competição também. E é isso, cara.
Bom, acho que, pelo menos eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, pelo menos eu acho, né? Depois talvez surja outra ideia, mas acho que ficou bem explicado a opinião de cada um. O Henrique já disse que fechou, e para você, Nicolas, fechou também ou quer acrescentar mais algo?
Não, fechou, fechou. Acho que
Fechou.
até o próprio cara que deu aí a sugestão, ele meio que já explicou a ideia dele. Ele não era nem dúvida dele, ele já tinha opinião, a gente concorda com ele.
É, exatamente. Então, 3-0 aqui, a camisa de um podcast sobre futebol pesou e a gente venceu esse confronto aí 3-0. É, rapidinho hoje, é bem dinâmico, o tema também a gente concordou, então facilita com que seja mais rápido. Enfim, continuem mandando sugestões, cara. Muito legal ver que vocês estão participando com a gente. É a segunda que a gente traz aqui. A gente tá em busca de mais, a gente já tem várias anotadas aqui para gravar, mas a gente quer mais, então não esquece de mandar aí. Que a gente está de olho, com certeza. Eu sou Paulo Rogério, agradeço aí a audiência de todo mundo, agradeço os amigos aqui pelo debate. Não esquece de se inscrever também, dá o like aí se você concordou com a gente. Se não concordou, dá o dislike também. E escreve aí por que você não concordou, né? Diz aí, é sempre bom debater. Vamos despedindo aqui, passar a palavra para os amigos e valeu.
Bom, isso, Henrique aqui, né? Foi um bom debate, 3-0. É, não sei se foi um debate, foi mais todo mundo concordando com todo mundo, mas a gente já se entendia disso, né? E é isso, gente. Até a próxima aí. Valeu.
Valeu, rapaziada. Tamo juntos. Sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Não esqueçam de sugerir seus temas por aqui também para a gente debater. Temas mais polêmicos para a gente ter um pouco mais de discordância, que é o que alimenta o debate. Hoje a gente concordou muito mais, mas foi até bom que a gente conseguiu ser bem dinâmico. Valeu, tamo junto.
Eu.